orar mais uma vez? Amém? Feche seus olhos. Pai, nós apresentamos, consagramos esse momento ao Senhor e oro para que os nossos corações, Pai, estejam receptivos, estejam abertos, Pai, ao Senhor, ao Teu ensino, à Tua exortação, Pai. Que nós possamos realmente ter um coração ensinável, Pai, e que o Senhor venha vencendo os nossos achismos, o Senhor venha vencendo, Pai, as nossas teimosias, as barreiras e a dureza do nosso coração, Pai. Quebrando o nosso coração nesse momento, transforma, Pai, as nossas crenças, transforma a nossa forma de pensar, muda o nosso caráter, Jesus. Eu te peço que nesse momento nós possamos ser um pouco mais transformados à Tua imagem e semelhança, Jesus. Eu te peço que o Senhor me conduza aqui, me usa, Pai, e que o Teu rio possa fluir nesse momento, que a Tua palavra ela possa vir como uma flecha nos nossos corações, Senhor, e que os nossos corações sejam como terras férteis para cada semente que o Senhor lançará nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém! Você que trouxe a sua Bíblia, abra aí no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3. Gênesis 3, no versículo 1. Gênesis 3, 1. Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram as folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor, Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. E ele ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher declarou: multiplicarei grandemente seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E o homem declarou: visto, você deu ouvidos à sua mulher, comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas dos campos. Com o suor do seu trabalho, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe da humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Até aí. Essa é a passagem que relata a queda do homem, a queda da humanidade, né? Conhecida por todo mundo, e a gente tem algumas lições que a gente pode tirar dessa passagem. Uma delas é que a morte, ela não fazia parte do plano original de Deus para o homem. A gente vê que havia o fruto, né, a árvore da vida no jardim, e o fruto dessa árvore, ele garantia uma imortalidade ao homem. Então, a morte não foi feita para o homem, o inferno não foi feito para o homem, né? O inferno, a gente vê a palavra falar que ele foi criado, né, para Satanás e seus demônios. Mas a partir do momento em que a humanidade cai, que o homem, a raça humana cai, ele se sujeita a ver, a trazer à terra a morte. E, no caso daqueles que não caminham, segundo o propósito de Deus, segundo os preceitos de Deus, o inferno. O segundo ponto é que a gente vê que desde o início, desde o relato da queda, Satanás, ele usa a mesma estratégia, as mesmas artimanhas com a humanidade. A gente vê que ele sempre apresenta o quê? Uma pauta absurda. Ele traz ali uma informação escandalosa, gigante, falsa ali, para que ideias menores elas possam começar a ser aceitas. Então a gente vê que a serpente, quando ela vai tentar Eva, ela fala: ah, Deus proibiu, é verdade que Deus proibiu vocês de comerem todos os frutos do jardim? Era isso que Deus tinha direcionado para Adão e Eva? Não. Então ele joga ali uma proibição gigantesca de Deus: nossa, é verdade que Deus pediu vocês, proibiu vocês de comerem todos os frutos? E a Eva fala: não, não são todos, é um só. E aí a serpente começa começa a argumentar com Eva, e Eva come do fruto, que era proibido. E ela dá a Adão, e Adão come também. Então a gente vê que até os dias de hoje, né, a gente vê muitas vezes a mídia, né, determinadas pautas aí são lançadas de uma forma absurda, e aí todo mundo se indigna, fala, não, isso é um absurdo, isso não vai. E aí, de repente, a gente se vê aceitando pequenas coisas que a gente não aceitaria normalmente. A gente vê isso na sociedade, por exemplo, tema aborto. Ah, o aborto de uma criança, de qualquer... A gestação de qualquer mês, com 2 meses, com 3 meses, com 9 meses, for. Não, isso é um absurdo. Como que você vai abortar uma criança de 9 meses? Aí a gente vê que vai passando um tempo, o assunto vai sendo discutido e, de repente, é liberado o aborto para 2 meses, para 3 meses. Coisa que a gente não deveria aceitar. Mas é como se na nossa cabeça a gente falasse, não, 9 meses é um absurdo, mas beleza, já que está sendo discutido, 2 meses vai. É um embriãozinho. Então, desde o início, Satanás já vai usando artimanhas, jogando grandes pedras que a gente rejeita, mas, de repente, a gente não percebe as pequenas pedras que vão fazendo a gente tropeçar no caminho. Um outro ponto é que a partir desse episódio, a cultura do a culpa não foi minha, ela praticamente fica no nosso DNA. A gente nasce terceirizando a nossa culpa. A gente nasce jogando a culpa pros outros. Então, quando Deus, ele vai ali no jardim e ele vai conversar com Adão e Eva, ele fala, Adão, o que você fez, cara? Você comeu do fruto? O que Adão fala? Ele pede perdão? Ele fala, Deus, eu comi, me perdoa. Não. Ele fala, foi a mulher que o Senhor me deu. Então, ele joga a culpa pra quem? Pra Eva e pra Deus. Foi a mulher que Deus deu pra ele. Então, tipo, Deus, a mulher que você me deu aí é mó tranqueiro, ó, me fez pecar. Aí Deus vai falar com a mulher, Eva, o que você fez? Não, foi a serpente lá que me enganou. Então a gente, desde esse episódio, a gente cria uma cultura do quê? Terceirizar a culpa. E aí às vezes a gente precisa ser lixado, a gente precisa ser trabalhado, e sempre a culpa é de alguém. A gente sempre joga a culpa no outro. O pastor sempre brinca, a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. Então a gente cria essa cultura, e a gente acaba deixando de viver coisas, a gente acaba postergando diversas coisas que era para nós vivermos, planos de Deus, propósitos de Deus, porque a gente escolhe ser imaturo, que a gente escolhe ser uma criança mimada o resto da vida. E aí a gente vê um homem barbado, 40 anos de idade, parecendo um menino de 12. Quando é contrariado, joga chupeta fora, dá murro na porta, na parede, não pode ouvir uma repreensão da esposa, que já vira um machão. A gente vê mulheres que vão quebrando a cara, de relacionamento em relacionamento, e vai, tropeça, e cai, e vai, e chora, e volta pra igreja, e sai da igreja, e vai, por quê? Porque quando é confrontada, não quer, é a Jezabelzinha, que ninguém fala assim comigo, minha mãe não fala assim comigo, e a gente deixa de viver coisas que Deus tem para nossas vidas, porque nós não assumimos a nossa culpa. Então você tem culpas, eu tenho culpas, que nós temos que aceitar e nos abrirmos para tratar de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. E o último ponto que eu queria destacar nessa manhã com vocês é que a partir da queda do homem, alguém precisou pagar o preço pelo nosso pecado. Quando o pecado entrou no mundo, algum ser vivo precisou derramar o seu sangue para que esse pecado fosse pago, para que esse pecado fosse expiado. Quando o homem, ele escolheu o pecado, ele escolheu o fruto proibido, ele abriu uma conta no banco espiritual, né, para toda a raça humana. Então aí você temos uma conta no banco espiritual, e ela tá no débito automático ali, que não importa o que você faça, não importa o investimento que você faça, não importa as boas obras que você faça, essa conta sempre está no saldo negativo. A gente nunca consegue zerar essa conta, porque o pecado, ele é maior. Nós podemos garantir da nossa bondade. Esse é um preço que a gente não consegue pagar. Então, quando o pecado entrou na humanidade, ele entrou no mundo, sempre uma vida precisou pagar por esse pecado. Então a gente vai ver em Números 28, 22, dizer assim: ofereçam bode como sacrifício pela culpa, para fazer propiciação por vocês. Números 29, 5: ofereçam também um bode como sacrifício pelo pecado, para fazer propiciação por vocês. Em 1 Crônicas 29, 21: no dia seguinte fizeram sacrifícios ao Senhor e apresentaram-lhe holocausto, 1000 novilhos, 1000 carneiros e 1000 cordeiros, acompanhados de ofertas derramadas, e muitos outros sacrifícios em favor de todo Israel. Então, se você pega no Velho Testamento, a gente vê que uma cultura, uma prática se estabeleceu, que era o quê? A morte de animais pelo pagamento, pela expiação, pela propiciação dos pecados do povo. Então, o pecado, ele custa uma vida. Ele precisa de um preço, sangue, para ser pago. E aí, se você discorrer e ler todo o Velho Testamento, você vai ver que diferentes sacrifícios foram estipulados. Tinha de passarinhos, você tinha de cordeiros, você tinha de bode, você tinha de diversos tipos de animais e diversos tipos de sacrifício holocausto. Então, nós vemos que sempre uma vida precisava pagar para que um pecado fosse redimido. E quando isso aconteceu, deu tudo certo. Aí a humanidade viveu feliz para sempre. O pecado foi extinguido do mundo e a gente viveu ali, voltou a viver o Éden, amém? Aconteceu isso? Não. As coisas só pioraram. Por causa desse DNA pecaminoso que a gente herdou de Adão e de Eva, a gente tem a capacidade de estragar qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente põe a mão, a gente tem a capacidade de estragar. Então, às vezes, a gente vê pessoas falando, não, porque eu parei de ir na igreja, não vou mais que... Lá tem fofoca, porque tem pessoa invejosa, porque tem panelinha, porque tem coisa. Sim, sabe por que tem isso? Porque tem gente. E se você achar uma igreja que não tenha isso, não vá. Senão você vai estragar. Senão eu vou estragar. Porque a gente tem essa capacidade. É tipo aqueles casais que eles conseguem brigar por qualquer coisa numa situação nada a ver. Sabe? Que você tá ali reunido com os amigos e brigam, treta e fica aquele climão assim, ó. Fica um olhando pro outro. Tipo quando você tá na casa do seu amigo, quando você era criança, e a mãe e o pai começavam a sentar madeira na criança. Começava a brigar, começava a bater, aí você ficava, né, sentadinha assim. Mano, o que tá acontecendo? Não posso ir embora? Não consigo ir embora, o que, que eu faço? Aí você ficava meio assim, aí você ia pro banheiro, ficava lá. Então, a gente tem a capacidade de estragar qualquer coisa. Por quê? Porque nós temos um DNA pecaminoso, que a gente herda esse pecado. E, inclusive, dentro do corpo de Cristo. Então, infelizmente, porque nós temos pecados, porque nós lutamos contra o pecado, nós temos pessoas. E a gente mesmo, às vezes, na ignorância, na imaturidade, a gente acaba atrapalhando. Às vezes, a gente quer fazer o certo e a gente erra. Às vezes, com a motivação certa, mas a gente faz da forma errada. Às vezes, fazendo o que Deus não pediu para fazer. A gente acaba muitas vezes ferindo pessoas. Às vezes a gente acaba muitas vezes dando direções erradas para as pessoas. Mas porque nós somos falhos, porque nós somos humanos. Então, se você já adotou, ou se você ainda pensa dessa forma de não querer se envolver com a igreja, de não querer participar de uma igreja novamente, porque você foi ferido, sim, você foi ferido, posso te falar? Você vai ser ferido ainda, não só na igreja, no seu trabalho você vai ser, sabe por quê? Porque lá tem gente, e você não vai deixar de trabalhar porque você é ferido lá, na sua faculdade você vai ser ferido, na sua família você vai ser ferido, por quê? Porque tem pessoas, e onde tem pessoas, tem falhas, então não use isso como desculpa para você se apartar do corpo de Cristo, sim, você vai ferir, mas a palavra vai falar que como ferro afia o ferro, o irmão afia o irmão, então a gente precisa ser ferido, e Deus, sempre que você viver alguma situação de incompreensão, uma situação de injustiça, Deus é o justo, é Ele quem vai julgar, é Ele quem vai te absolver, amém? Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia aí no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, diz assim, Samuel disse a Saul, eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele, por isso escute agora a mensagem do Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito, agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Pula pro 7, por favor, Nath. E Saul, agora já vai pra parte que eles vão atacar, tá? E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros, gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor por toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel encontrou Saul, disse, o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou, então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul, os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul, fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul, diz-me. E Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando, vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e os bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu, Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então, igreja, aqui é um exemplo claro de como a raça humana pode estragar algo que Deus instruiu, que Deus estabeleceu. A gente vê que Saul, como rei de Israel, ele recebe uma ordem para ele atacar o povo amalequita e destruir completamente o povo. Mas Saul, ele tinha uma ideia melhor que de Deus. Saul, ele tinha uma motivação melhor. Então, o que que ele faz? Ele destrói aquele povo. Só que ele preserva o rei e ele traz ali animais para entregar holocaustos, sacrifícios a Deus. E a gente vê que até aquilo que veio para tirar a nossa culpa do pecado acaba sendo anulado pelos nossos próprios pecados. Então, a gente vê que Saul tenta se explicar ali para Samuel, que era o profeta da época, e a gente vê Samuel falar: Saul, será que Deus se agrada mais dos holocaustos, sacrifícios, do que se obedeça a sua palavra? Então, a gente vê que mesmo os sacrifícios que foram instituídos para pagar pelos pecados do povo, a humanidade conseguiu estragar isso também. E aí Samuel fala: Saul, é mais importante você seguir um rito? É mais importante você querer ter uma ideia melhor que a de Deus do que você simplesmente obedecer o que Deus falou? Não era mais fácil eles obedecerem a palavra de Deus? Era muito mais fácil eles destruírem tudo do que eles irem atacarem, aí eles terem que levar de volta um prisioneiro e um monte de bicho pra sacrificar. Eles fizeram mais difícil. E muitas vezes a gente faz isso. Deus dá uma direção simples: obedece, perdoa, abençoa, entrega, sai desse lugar, vai para esse lugar. Deus dá uma direção simples. Mas na nossa ideia excelente, na nossa melhor intenção, a gente querendo dar uma mãozinha para Deus, a gente faz mais difícil. Aí a gente se complica. Aí a gente começa a dar um loop infinito e viver coisas que não era nem pra gente viver. Igual o povo no deserto. Passaram 40 anos no deserto, num lugar que não era para eles passarem um ano. Eles passaram 40 anos. Por quê? Por causa da dureza do coração. Porque eles não estavam abertos para serem trabalhados. Porque eles não queriam mudar a cabeça deles de escravos para entrarem na terra prometida. E aí, de repente, igreja, a gente começa a querer melhorar aquilo que Deus institui, aquilo que Deus traz como solução. Por quê? Porque a gente é bom, que a gente é inteligente, que eu sou o cara, eu tenho a minha empresa, que eu sou o pá, manda no peito do pai que o pai resolve, que eu sou a empoderada, vem aqui que eu abro 10 empresas e eu não preciso de macho, eu faço aconteço. E aí a gente vive uma vida quebrando a cara, a gente vive uma vida de vazio. E aí você se encontra com 30, 40, 50 anos, você olha a sua vida e você fala: o que eu fiz da minha vida? E aí, em um ano que você decide se render a Deus, você vê que em um ano você vive aquilo que você não viveu em 40. Por quê? Por causa da nossa dureza de coração. Porque a gente é orgulhoso. Porque a gente muitas vezes foi ferido pela nossa família, pela igreja. A gente foi ferido quando criança. E aí a gente cria uma casca. E aí a gente se esconde dentro dessa casca. E aí a gente acha que a gente sabe mais como agradar a Deus do que Ele mesmo. Deus fala: faz isso, que isso aqui vai me agradar. Faz isso aqui é bom. Não, Deus. Daí não. Eu sei como eu vou te agradar melhor. Eu tenho uma ideia melhor que você. Calma aí que eu vou te surpreender. Calma aí. Você vai ver só o que eu vou fazer. Você vai gostar. É como se, quando você era criança, que sua mãe, seu pai te pedia pra comprar pão, e você não comprasse o pão, e você chegasse com 10 barras de chocolate lá. Sua mãe ia te dar uma cacetada na orelha. Fala: meu, o que você fez? Não, eu comprei 10 barras de chocolate. Melhor que pão. O que ela te mandou comprar? Foi pão ou chocolate? Foi pão. Aí você ia lá e trocava por comprar figurinha pro seu álbum da Copa. Então, às vezes, a gente acha que a gente tem uma ideia melhor que a de Deus. E aí a gente vê que um dos resultados de uma vida de orgulho, uma vida pecaminosa, ou até mesmo teoricamente tentando lutar contra o pecado, mas vivendo uma vida completamente religiosa, simplesmente, acontece que a gente vê a seguir. Abre sua Bíblia em Mateus 11, versículo 28. Mateus 11, 28. Diz assim: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Até aí. Então a gente vê que por a gente ceder a nossa carne, ou ceder a religiosidade, e deixar de viver as direções de Deus, mas viver simplesmente uma doutrina, simplesmente um Deus que a gente cria na nossa cabeça, a gente acaba ganhando marcas, a gente acaba ganhando feridas, e a gente acaba colocando pedras na nossa mochila, que nos fazem cansar, muitas vezes, jogar tudo pro alto. Quantas pessoas eu já vi, talvez você já passou por isso, ou talvez você você seja essa pessoa hoje, ou você conheça alguém que ficou pelo meio do caminho, na caminhada com Cristo. Por quê? Porque a pessoa, ela quis ser forte demais, porque a pessoa, ela quis sustentar um orgulho, e ela não quis perdoar quem ela devia perdoar, ela não quis deixar de praticar o pecado dela, porque ela não se abriu pro tratamento de Deus. E aí a gente vê que essas pessoas são como aquela história da semente que é lançada, e o coração delas tá como o asfalto que a semente ela não mina, ou às vezes ela começa a germinar, mas ela morre, ela é sufocada pelos... Quantas pessoas, igreja, você conhece, eu conheço, que por não se abrirem pro tratamento de Deus, por quererem ter uma ideia melhor que a de Deus, elas ficaram pelo caminho, por orgulho, porque não quiseram se abrir. E não que seja fácil, ser tratado é difícil. Você reconhecer que você tem um pecado e que você precisa mudar é difícil. Você mudar o vício de uma vida inteira é difícil. Você ter que, muitas vezes, não ser forte é difícil. Mas é isso que vai te transformar, é isso que vai mudar o seu caráter, é isso que vai te mostrar que não, você não tem o controle total sobre a sua vida. De que não, você não pode controlar todas as coisas. E que tá tudo bem, porque o controle das nossas vidas está na mão de Cristo, amém? Não importa quão bom você acha que você é, você não consegue, e eu não consigo, carregar o peso de controlar todas as coisas que acontecem nessas vidas. Eu sei que talvez hoje em dia você escute o diferente, que você tá no controle, que todas as coisas dependem de você. Mas deixa eu falar, não depende. Todas as coisas não dependem. Porque a gente deve sim planejar, a gente deve sim colocar metas, a gente deve sim se programar. Mas coisas fogem do nosso controle. E se a gente não entende isso, se a gente não se abre para o novo de Deus, a gente perde o mover de Deus. E aí a gente se comporta, a gente se posiciona como o povo judeu, os fariseus da época de Cristo. Que o Messias, que eles aguardaram por anos e anos e anos, veio. E porque não se enquadrava no que eles achavam, eles deixaram passar. E nós chegamos num ponto em que não... há mais solução, que não havia mais solução como humanidade. O pecado, ele entrou e a gente não consegue de jeito nenhum se livrar dele. Mas Deus, ele sempre tem uma solução, amém? Deus sempre tem uma solução. Deus sempre tem uma saída. Abra sua Bíblia em Romanos 5, no versículo 12. Romanos está lá depois dos evangelhos, lá no Novo Testamento. Romanos 5, 12. Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pula para o 15 agora. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva que decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida de todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Igreja, Deus, ele fez homem, ele habitou entre a nossa sujeira, ele nos amou, ele cuidou, ele tirou os carrapatos, ele ensinou, ele teve paciência, ele nos amou, e através do seu sacrifício, ele nos salvou, e ele nos trouxe reconciliação com o Pai. Ele rasgou o véu, ele permitiu que a gente estivesse aqui hoje, fazendo isso. Ele permitiu com que hoje você possa chegar na sua casa, entrar no seu quarto, e você ter acesso direto ao Pai. E Cristo, ele foi essa atitude perfeita de Deus. Cristo foi o Cordeiro que pagou o preço que nós não pudemos pagar e que nós nunca poderíamos pagar. Então, ao longo da história, a gente vê em diversas culturas, diversas religiões, uma tentativa do homem de se achegar a Deus, a tentativa do homem de estabelecer uma conexão com Deus, a tentativa do homem de ser merecedor. Mas Cristo, na sua entrega, no seu sacrifício, foi quem pagou o preço. Abre rapidinho em Hebreus 10, no versículo 14, um pouquinho para frente. Diz assim: porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, igreja, o que nenhum homem, quando eu falo homem, a raça humana, na história foi capaz de fazer, ou seria capaz de fazer, Cristo fez. Ele nos redimiu diante de Deus, e ele nos trouxe liberdade, uma verdadeira liberdade. Ele nos livrou do pecado, ele nos livrou da religiosidade, ele nos livrou de nós mesmos, Ele nos livrou do nosso mérito, Ele nos livrou de termos que sermos salvos pelas nossas obras, de termos ser merecedores de algo. Você e eu não somos salvos por merecimento, nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo na cruz. E Ele não só nos libertou, mas Ele mostrou com a sua vida o padrão que nós devemos viver. Então a gente vai ver em João 13, eu não vou ler agora para a gente só resumir, mas é o final ali do ministério de Jesus, e Ele se reúne com seus discípulos para a última ceia, que nós vamos celebrar hoje também, e a gente vê que Jesus ele vai deixar ali seus últimos ensinos aos seus discípulos, é a última reunião ali que Ele tinha com todos, e eu não sei você, igreja, mas pensando como se eu fosse discípulo de maior líder da história, e você está seguindo ele tem o seu ministério, ele vai chegar no ápice do ministério dele, quer ser morto, quer ser sacrificado, eu fiquei imaginando que tipo de ensino ele traria. Se fosse você, meu Deus, eu não estou pregando uma heresia não, tá? Mas se fosse você no lugar de Jesus, não que você poderia ter feito o que Jesus fez, mas se fosse você, o que você passaria para os seus discípulos? É o seu último ensino, você passou alguns anos ali com ele, o que, que você ensinaria para os seus discípulos que você passaria para eles? Cara, teria 1 milhão de coisas que você poderia ensinar. Você poderia trazer uma teologia completa, você poderia trazer um guia, você poderia trazer os 12 passos para uma caminhada cristã, você podia passar as cinco formas de expulsar os demônios e curar os doentes, você podia criar um e-book, você podia fazer o que for. E o que, que a gente vê Jesus fazer? Jesus, ele lava os pés dos seus... Então o maior líder da história, que ia pagar o preço, que a humanidade inteira junta não poderia pagar, no seu último, praticamente, último ensino, no seu último momento com os seus, com seus discípulos, que iam ser a extensão e o legado do seu ministério, o que, que ele ensina? Que não é sobre nós. Então, enquanto os discípulos talvez estavam ali preocupados, eles estavam se perguntando, cara, como vai ser ali o nosso plano de carreira, para quem, para onde que cada um vai, como que a gente vai distribuir, como a gente vai se dividir, como que vai ser ali a vida, será que eu continuo, será que eu volto, sei o quê? Jesus, ele ensina um lava-pés. Ele tem a atitude mais humilde possível naquele momento, e ele nos traz uma lição que não é sobre nós. O sacrifício e a morte e a ressurreição de Cristo não foram para que você viva a sua vida no seu mundo, não são para que você receba isso e você se feche, e você fique ali. Cristo, ele nos chama para nós voltarmos os nossos olhos para ele, assim como Maria, da história de Marta e Maria. Jesus e seus discípulos vão para a casa de Marta e Maria, a gente vê, eram duas irmãs, e a gente vê que Marta, ela estava extremamente ocupada, ela estava preocupada, ela estava querendo servir, limpar e fazer, e Maria estava sentada ouvindo Jesus. E aí Marta vem e fala, Jesus, você não vai falar nada para minha irmã não? Que é assim, eu mesmo estou trabalhando aqui, estou me esforçando, estou fazendo tudo sozinha, ela está aí. E Jesus simplesmente fala para ela, Marta, você está ocupada com muitas coisas, Maria escolheu a melhor parte, isso não vai ser tirado dela. Jesus está ensinando que igreja, a gente pode na nossa vida, aqui dentro da igreja, a gente pode fazer muitas coisas, a gente pode ter muitos compromissos, a gente pode ter muitos afazeres, pode pegar 3 escalas num dia. Se você tirar os seus olhos de Jesus, se você tirar os seus olhos de Cristo, e você perder a essência do seu coração, de nada vai valer. O peso de tentar manter essa sensação de controle sobre a sua vida só vai continuar, meu irmão, só vai continuar, meu irmão, te destruindo os relacionamentos que você tem na sua vida. Porque para olhar com seus pais, tanto de mulher que você feriu, tanto de homem que você feriu, na igreja, deu bom até aqui? O seu caráter, o peso de você querer carregar o mundo nas suas costas, só vai continuar na sua vida. Como cordeiro, igreja, ele foi levado mudo ao matador, e ele foi o sacrifício perfeito para minha vida e para a sua vida. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu quero fazer um convite para você que entendeu essa palavra, que olhou para a sua vida e você viu que realmente você não tem a competência, assim como eu não tenho, carregar a sua vida, que você não é tão bom assim quanto você estava pensando que você era. Talvez você está afastado há um tempo dos caminhos de Jesus, ou talvez você está aqui nos visitando pela primeira vez e tendo contato, primeira vez com essa palavra. E eu quero te convidar a repetir uma oração comigo, mas entendendo que Jesus fez o que você não poderia fazer a sua vida inteira, que essa capa, essa armadura que você vestiu tentando ser forte para os outros, que isso não te levou a lugar nenhum, de que ferir os outros porque você foi ferido, não te levou a lugar nenhum. Eu quero te convidar a você parar de adiar os propósitos de Deus na sua vida e a assumir de vez, a se lançar de vez, a abrir o teu coração para que Jesus possa entrar, para que ele possa habitar e ele possa transformar a sua vida de uma forma com que você nunca imaginou. assim como ele transformou a minha, assim como ele transformou de tantas pessoas aqui, pessoas talvez improváveis ou nem tanto, pessoas que tiveram uma vida extremamente destruída, destrutiva ou nem tanto, mas que olharam para si e reconheceram que elas não eram capazes. Eu quero te convidar a repetir essa simples oração comigo, entregando a sua vida a Jesus, amém? Se você quer fazer essa oração, repete comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego a minha vida e eu entrego todo o controle nas tuas mãos. Eu abro meu coração e eu te peço, Espírito Santo, vem morar em mim, faz morada em mim. Eu te peço, Jesus, me ajuda a fazer o que eu não consegui até aqui. Me cura das minhas feridas, me cura das minhas dores, me ajuda a fazer o que eu não consigo. E eu te peço, vem colocando a minha casa em ordem, me ajuda a caminhar contigo, firma os meus pés na tua palavra, em nome de Jesus.